É que uma declaração política por banda do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para tal dou a palavra ao Sr. Deputado Berto Messias.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a política é um desdobramento natural da ética. Esta reflexão de Aristóteles assume, nos dias de hoje, uma atualidade quase sem precedentes. Na verdade, assiste-se hoje a uma descredibilização da política enquanto atividade de serviço público à sociedade, sem paralelo na democracia portuguesa, devido a um conjunto de razões que não deixam de fora qualquer partido do atual regime político. Temos, por isso, a obrigação de transformar as palavras em atos que credibilizem a política e os políticos. Cada um terá de assumir esta responsabilidade como prioridade. Neste processo, o PS Açores tem sido coerente com a ética que assume enquanto pilar do seu comportamento e enquanto regra da sua ação. Mais um exemplo disso foi a decisão anunciada recentemente por Vasco Cordeiro de deixar o cargo que tinha no Governo dos Açores em nome da ética, da responsabilidade e da verdade. A lei não o obrigava a isso, mas os valores que Vasco Cordeiro defende não lhe deixaram dúvidas. O candidato do PS Açores introduziu assim transparência na campanha e ética na ação política, evitando que a partir de agora qualquer açoriano tenha dúvidas sobre o seu comportamento político. É assim que devemos estar na política, materializando as nossas palavras em atos concretos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a este propósito, esperávamos que a candidata do PSD Açores tivesse o mesmo desprendimento e dimensão ética e moral do candidato do Partido Socialista, saindo a tempo do cargo que ocupa para impedir confusões entre o cargo público e a função de candidata, e não optando por sair só depois de tirar o máximo proveito partidário do cargo camarário que desempenha. É lamentável que a data indicada para sair seja a 2 meses das eleições, para que se possa aproveitar indevidamente das festas do Divino Espírito Santo, uma festa que é do povo, dos que têm partido e dos que não têm partido, não é do PSD e muito menos da sua líder. A Presidente da Câmara de Ponta Delgada e candidata do PSD Açores mantém assim a sua estratégia de utilizar ao máximo todos os palcos que dispõe para tentar ganhar votos. Tenta, desta forma, compensar com quantidade o que lhe falta em qualidade no projeto político. Como diz a própria candidata do PSD, cada um escolhe o seu percurso e o seu calendário. Vasco Cordeiro optou pelo discurso da ética e da responsabilidade. Berta Cabral optou por manter um calendário de confusão entre cargos, o que é ética e politicamente reprovável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, teremos eleições regionais este ano, momento de celebração da democracia e da afirmação dos valores autonómicos que defendemos convictamente. Estas eleições ocorrerão num período difícil. Os açorianos vão ser chamados a escolher os seus representantes políticos perante uma crise económica e social externa de grande complexidade, como não se via há muitas décadas. Agrava este cenário o primeiro Governo da República de Portugal Democrático verdadeiramente de direita, em que cada cidadão é pouco mais do que o contribuinte e, portanto, um mero financiador do Estado. Um Governo da República que, sob o disfarce da crise e da austeridade, implementa uma agenda escondida profundamente neoliberal que materializa a matriz ideológica de quem dirige hoje o PSD e de quem está atualmente no Governo da República. Tendo em conta a conjuntura e a austeridade nacional, o nosso principal oponente nestas eleições é obrigatoriamente a crise e os seus efeitos na vida dos açorianos e das empresas. O nosso adversário é o desemprego, que teima em atingir muitos açorianos. O nosso adversário é o constrangimento que as empresas estão a sofrer no exercício da sua atividade. É este o adversário que queremos vencer todos os dias, estando ao lado das pessoas, porque são elas o principal destinatário da nossa ação. E nesta altura difícil, e num período em que o grande fluxo de notícias pode causar algumas distrações, faço um apelo aos açorianos. Que estejam alerta, que não se deixem confundir, que não acreditem em vendedoras de ilusões. Os tempos não se coadunam com a política do slogan e da frase feita. Os tempos exigem responsabilidade de propositura, mesmo que não se possa responder afirmativamente a todas as solicitações. Os tempos exigem ainda que os responsáveis políticos sejam mais do que meras caixas de ressonância de interesses e que assumam que, em primeiro lugar, está o interesse de todos, mesmo que isso não satisfaça alguns. Exige-se responsabilidade e verdade, em nome da ética e da credibilização da atividade política. Não é tempo de demagogias e de populismos, nem de prometer tudo a todos em nome da conquista de votos. Não é tempo de fazer a demagogia barata, dizendo que os Açores precisam de menos políticos a tempo inteiro, quando se ocupa, legitimamente, cargos políticos a tempo inteiro há cerca de 30 anos. Esta afirmação da candidata do PSD Açores faz relembrar as afirmações de Pedro Passos Coelho, que antes das eleições dizia uma coisa e depois das eleições fez exatamente o contrário. O que, aliás, não nos surpreende, tendo em conta que já sabemos que este PSD Açores, de Berta Cabral, é um enorme apoiante do PSD de Pedro Passos Coelho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, os tempos exigem responsabilidade e não promessas vãs e circunstanciais como lhes tem oferecido o PSD Açores e a sua candidata. Promete tudo a todos. Se o Governo fez 10, ela faz 20. Se o Governo apoiou 100, ela apoia 200. Se o Governo consegue 300, ela conseguirá 600. Mas que não se iludam os açorianos. Não passam de promessas de circunstância empoladas pelo mediatismo do momento. Recorde-se, por exemplo, um facto recente. A candidata do PSD Açores, numa visita a um lar de idosos, prometia dar apoios sociais, quando na véspera os seus deputados no Parlamento Regional votavam a favor dos cortes sociais impostos pelo Governo da República. Em frente às câmaras diz uma coisa e por trás faz exatamente o contrário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ainda no passado fim de semana, a candidata do PSD prometeu tudo a todos. Um rol de promessas de quase uma hora a um ritmo alucinante nunca visto. É sanear a saúde, é escolas, é mercado interno, é região económica, é 200 de radioterapia, é apoiar empresas e os jovens. Imagine-se, baixar as tarifas à custa do orçamento regional. Enfim, um rol interminável de promessas. Não diz é como é que vai pagar isso tudo. Tudo ações que implicam uma gigantesca despesa pública. Se a candidata do PSD é a política responsável que diz ser, este desfiar de promessas só tem uma leitura. Afinal, sabe que a região não está tão mal ao nível das suas finanças públicas como diz o seu PSD. Só assim se compreende que tenha prometido tudo o que levaria a um aumento incomportável da despesa sem sequer se preocupar com quanto custaria aos açorianos. E sobre este rol de promessas impõe-se uma referência à promessa de baixar os preços das passagens. Convém lembrar que a agora candidata do PSD já foi diretora regional dos transportes e presidente da SATA. Nessa altura, só conseguiu passagens aéreas mais caras do que atualmente e a total incapacidade de promover o transporte marítimo interilhas. Agora, Quem nada fez no seu tempo, acha que merece uma segunda oportunidade para nada fazer. O PSD acabou com o transporte marítimo de passageiros nos Açores, mas agora tem todas as soluções. O PSD obrigava cada açoriano a pagar 300 euros por uma passagem aérea e agora sabe como se baixa os preços. É verdade que todos nós defendemos tarifas mais baixas. É para isso que o Governo Regional está a trabalhar, nomeadamente na revisão das obrigações de serviço público. Mas muito já foi feito neste capítulo. Antes, os Açores tinham muito pior. Os poucos que podiam viajar pagavam 60 contos por uma passagem. Nesse tempo, o ordenado mínimo era de 54 contos. Ou seja, no tempo em que o PSD saiu do governo, o ordenado de um mês inteiro de trabalho de um açoriano não dava sequer para uma única passagem para Lisboa. Curiosamente, a candidata do PSD nunca se indignou com estes preços porque não sabia como os baixar. A verdade é que continua sem saber. Tal como o Dr. Pedro Passos Coelho, que afirmou no Congresso deste partido que não sabia como resolver esta questão. Recorde-se que sobre esta matéria há vários meses que o Governo dos Açores solicitou ao Governo da República uma reunião para abordar a revisão das obrigações de serviço público e, consequentemente, baixar as tarifas. O Governo da República insiste em não receber o Governo dos Açores sobre esta matéria. Até parece que o PSD Açores pediu ao PSD Nacional para que o Governo açoriano não seja recebido antes das eleições regionais, prejudicando assim os açorianos para retirar daqui dividendos partidários e eleitorais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ficou muito claro que o Congresso do PSD Açores foi uma mão cheia de nada e de uma irrelevância até surpreendente. Mas não posso deixar de referir ao registo usado pela candidata do PSD Açores no discurso de abertura do Congresso, fazendo acusações graves ao PS e ao Dr. Vasco Cordeiro sobre alegadas pressões sobre apoiantes da candidatura do Partido Socialista.
Agradecia que terminasse, Sr.
Muito
deputado.
Claro, nós não aceitaremos que o PSD transforme a campanha numa campanha de casos, de especulações, de boatos e de baixa política. Nós estamos concentrados em desenvolver os Açores e em ajudar os açorianos e não embarcaremos neste jogo. Ainda nos recordamos quando Vítor Cruz tentou um esquema para denegrir Carlos César que envolvia um CD e umas supostas pressões. Os açorianos deram-lhe a resposta nas urnas. Ainda nos lembramos quando Costa Neves foi-se queixar ao Presidente da República da falta de oxigênio. Os açorianos deram-lhe a resposta nas urnas. E já percebemos que a doutora Berta Cabral pretende ir pelo mesmo caminho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cá estamos, prontos para os desafios que o futuro apresenta, concentrados em desenvolver a nossa terra. Nós não queremos apenas uma região económica. A Madeira era uma região económica e os resultados estão à vista. A Europa é hoje uma zona económica e os resultados estão à vista. O Governo da República quer impor um país económico com efeitos nefastos para todos. Nós não precisamos disso. Não queremos essa orientação política. Nós não queremos apenas uma região económica como acontece na Madeira. Queremos uma região de qualidade na agricultura. Queremos uma região inovadora na indústria. Queremos uma região tecnológica na prestação de serviços. Queremos uma região sustentável no turismo, uma região exportadora, em que todos ganhem o que lhes é devido na pesca e na produção local. Uma região em que os funcionários públicos se orgulham de servir os cidadãos. Uma região solidária, em que ninguém é deixado para trás. Em suma, queremos continuar a construir uma região social em que nos podemos orgulhar de ser açorianos. Cá estamos, sempre em defesa da nossa terra e da nossa gente, mobilizados por um projeto político de futuro e pela vontade ganhadora e ambição de quem concilia como ninguém a experiência e o institucionalismo que a função de Presidente do Governo exige, com a energia e o inconformismo necessários para vencer os desafios do futuro. E é assim que vamos continuar a renovar com confiança a nossa terra em defesa dos Açores e dos açorianos, disse.
Senhores deputados, estão abertas as inscrições. Senhor Secretário-Geral da Presidência, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, muito rapidamente para associar o Governo a este debate, no sentido, sobretudo, de comungando muito do que foi transmitido pelo Senhor Deputado Berto Messias, reforçar um aspecto que me parece de destacar neste período de análise da situação política regional. E esse dado é muito claro e resulta também, em boa parte, do Congresso do último fim de semana. É que a doutora Berta Cabral é fã do doutor Passos Coelho. A doutora Berta Cabral não é só uma companheira de partido, não é só alguém que institucionalmente se tem que relacionar com o PSD Nacional. A doutora Berta Cabral é fã do governo do doutor Passos Coelho. É fã e disse-o de uma forma muito clara no Congresso. Porque, de outro modo, não se perceberia que a doutora Berta Cabral tenha dito que pretende fazer na região uma política social alargada e, ao mesmo tempo, tenha dito que é patriótico cortar-se nos apoios sociais. De outra maneira, não se perceberia que a doutora Berta Cabral tenha dito que na região quer fazer escolas de proximidade e depois tenha dito que é patriótico fechar escolas no continente. De outra maneira, não se perceberia que a doutora Berta Cabral defenda na região, acusa o Governo Regional e seja a primeira a falar do nível de desemprego na região e tenha dito que é patriótico o desemprego a nível nacional. Portanto, não se pode ser ao mesmo tempo, a não ser que se seja fã, não se pode ser ao mesmo tempo defensora daquilo que se faz no continente, dos cortes, do retirar dos subsídios, do retirar dos apoios, dos cortes em tudo o que é apoio familiar e ao mesmo tempo querer na região alargar tudo o que é sistema de apoio social. Pode-se, mas então entra-se na mais pura contradição demagógica. Ao mesmo tempo que se quer para o país, que se percebe, que se defende, que no país se faça uma série de, se tomem uma série de medidas no sentido de cortar a despesa, na região propõe-se uma série de medidas que inevitavelmente aumentam a despesa. E, portanto, o que ficou claro no Congresso do PSD Açores, além daquilo que já anteriormente se referiu, foi que a doutora Berta Cabral pactua com o Governo da República, pactua com a estratégia, até com a estratégia eleitoral que levou o doutor Passos Coelho a ser Primeiro-Ministro, porque também ele foi eleito na presunção eleitoral de que era capaz de fazer diferente, que não cortaria, que fazia diferente, fazia melhor. A conversa é exatamente a mesma e os açorianos já viram este filme. Sabem o que é que aconteceu a nível nacional. Também era possível fazer melhor, era possível fazer diferente. Iam ser eleitos porque eram capazes de fazer de outra maneira. E chegaram lá, e fizeram pior, e cortaram mais, e foram mais penalizadores para os portugueses. E, portanto, é isso que se espera na região de uma fã do Dr. Passos Coelho. É isso que os açorianos podem esperar nos próximos tempos. Gostava também, para terminar, de esclarecer dois pontos que me parecem muito relevantes. Primeiro, o Sr. Deputado Duarte Freitas, na sua última intervenção, voltou a mencionar as bandeiras, as grandes linhas de orientação do PSD para este período pré-eleitoral que nós vamos viver e eventualmente, se chegassem ao Governo, aquilo que aplicariam. E então, uma das grandes bandeiras é a diminuição, e voltam à mesma conversa, a diminuição do número de políticos a tempo inteiro e a renovação dos dirigentes e dos líderes políticos dos Açores. Oh, senhores, Os senhores não ouviram aqueles nomes? Os senhores não têm consciência de que os órgãos do PSD, que os senhores elegeram este fim de semana, são todos liderados por pessoas que não fazem outra coisa senão fazer política há 30 e tal anos a tempo inteiro? Pessoas que já assumiram tudo o que era possível assumir de cargos políticos na região? Os senhores não percebem a contradição desse tipo de discurso, não percebem a descredibilização que isso traz à política e que traz, em primeiro lugar, aos senhores, mas traz à política na região. Não têm consciência disso. Eu acho que é algo lamentável que deve ser assinalado mais uma vez. E depois, terminando mesmo, há outro aspecto que me parece de salientar. Disse o Sr. Deputado Duarte Freitas, por mais de uma vez, de que o Governo Regional, que se o PSD fosse poder, trataria o poder autárquico com respeito, respeitaria o poder autárquico. Pois este Governo tem a consciência absolutamente tranquila na forma como lida com o poder autárquico do ponto de vista institucional e político. Não tem a esse propósito nenhum problema de consciência. Mas não me parece que seja legítimo de um partido que é liderado por uma autarca que passou os últimos meses todos em todas as ilhas e mais alguma, menos na ilha onde foi eleita, uma autarca que viaja como autarca a fazer campanha eleitoral pelos Açores inteiros, uma autarca que não desenvolve um projeto visível em São Miguel, em Ponta Delgada, há meses sem fim, uma autarca que não fala com os seus eleitores, aqueles que a colocaram em Presidente da Câmara de Ponta Delgada, há meses sem fim, vir falar em respeito pelo poder autárquico. É preciso ter alguma desfacetez. Muito obrigado.
Senhor Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começa o senhor deputado Berto Messias a sua intervenção pela ética. E é justamente pela ética que eu também vou começar. E começo com uma pergunta, senhor deputado Berto Messias: que princípio ético violou o atual Presidente do Governo nestes anos em que foi candidato à presidência do Governo? É só essa pergunta que o senhor tem que me responder, sem mais considerações. Porque se Vasco Cordeiro teve que abdicar do cargo por um princípio ético e moral para não confundir a sua posição, nem ser acusado de fazer, eu pergunto-lhe que princípio ético e moral violou o atual Presidente do Governo Regional dos Açores, quando, nestes anos, foi sempre candidato a Presidente do Governo. Depois, Sr. Deputado, dizer-lhe uma coisa. A ética não se evita, e violar a ética não se evita, ela pratica-se com o comportamento ético que todos devem ter, no respeito pelo exercício do seu lugar público para que foi nomeado ou eleito, e que exerce, nesse caso, Estado de Economia, e como candidato socialista às eleições de 2012. Portanto, a ética tinha que estar na verticalidade dos princípios que eram preciso praticar no dia-a-dia. Não é preciso evitá-la, Sr. Deputado. É uma questão de princípios e de valores que se praticam. Se achavam que o Sr. candidato Vasco Cordeiro não a praticava, tiveram que evitá-la? É outra pergunta que fica, Sr. Deputado Berto Messias. O que não é ético, Sr. Deputado Berto Messias, o que não é moral em tempos de crise, que não é externa, Sr. Deputado, é interna, de crise interna nos Açores, com a dívida da saúde, com as dívidas todas que se têm, com o desemprego que está aí, com as empresas a falir. O que não é ético, o que não é moral, é esbanjar dinheiro em outdoors, Sr. Deputado Berto Messias. Isso é que não é ético nem moral. O que não é ético nem moral é esbanjar dinheiro em publicidade dos jornais, Sr. Deputado Berto Messias. Isso é que é violar a ética e a moral. Isso é que é faltar ao respeito pelo dinheiro dos contribuintes. E isso os senhores não evitaram. Aliás, os senhores multiplicam de semana a semana o esbanjamento de dinheiros públicos sobre essa questão da publicidade, esbanjando dinheiros públicos, que são dinheiros de todos nós. Isso é que é violar a ética, a moral e, sobretudo, faltar ao respeito àqueles que mais necessitam do dinheiro, Sr. Deputado Berto Messias. Relativamente às passagens aéreas, e à descida das passagens aéreas, mas deixo aqui um desafio ao PS e ao PSD. O CDS já anunciou, volta a anunciar, não terá outdoors. O CDS não terá outdoors na sua campanha. O Partido Socialista vai esbanjar dinheiro em outdoors, como está a esbanjar até agora? O Partido Social Democrata vai ter outdoors e vai esbanjar dinheiro em outdoors, como tem até agora? É a pergunta que também tem que se fazer. Agora, vamos às passagens aéreas, porque os senhores exploram a miséria das pessoas. Quer o PSD, quer o Partido Socialista. O PSD não foi capaz de baixar as tarifas aéreas enquanto governo, não foi capaz, enquanto oposição, de fazer propostas para baixar as tarifas aéreas, tomar medidas estruturais ou propor que baixasse as tarifas aéreas, e muito menos o governo. E muito menos o governo, porque se nós temos tarifas aéreas, é porque temos interesses caras, tarifas aéreas caras, porque temos um monstro para sustentar. Um monstro que os senhores querem sustentar, que se chama SATA. Porque os senhores cederam aos interesses da SATA. Porque os senhores foram adquirir aviões caríssimos, que custaram mais 20 a 30 milhões de euros, o que podia ter custado noutra opção. Os senhores não quiseram. Os senhores prescindiram de fundos. Os senhores fizeram uma opção errada e por isso agora têm dificuldade em descer as tarifas aéreas. O CDS defendeu exatamente o contrário. Outro tipo de avião, mais económico, outro tipo de plataforma aérea, outro tipo, outra frota. Os senhores não quiseram, os senhores hipotecaram o futuro dos açorianos. Estou a falar da frota Interilhas, mas que eu saiba, Sr. Deputado, a SATA Air Açores é dona de tudo e quando falta o dinheiro de um lado tem que se pôr para o outro. E, portanto, os senhores tomaram uma opção de transporte aéreo errada. Errada. Ó, Sr. Vice-Presidente, qual é a asneira? A asneira que os senhores banjaram milhões numa frota de Q400? Os senhores banjaram dinheiro numa frota de Q400? Isso é que é a asneira. Os senhores atiraram dinheiro dos açorianos quando podiam ter comprado aviões de origem europeia. E esses sim, muito mais baratos, Sr. Vice-Presidente, e poupava dinheiro para pagar passagens muitos anos a preços, a metade do que está atualmente. Mas eu pergunto, o Partido Socialista está disposto a dar instruções à SATA para a abolição da taxa de combustível, baixando as passagens em 20%? Para o continente, está disposto? Não está. Não está. O Partido Socialista está disposto? Deve fazer, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente. Agora, a autonomia que os senhores apregoam, mas não praticam. O que os senhores copiam é as medidas da República, as más medidas da República, como as taxas moderadoras que os senhores introduziram nos Açores, taxando os açorianos. Essa é que é antissocial.
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
Os senhores copiaram da República. Mas, Sr. Vice-Presidente e Srs. E Srs. Deputados, tarifas aéreas os senhores não querem baixar. Dizia eu, o PSD não apresentou aqui uma única proposta. O PSD não criticou aqui uma única vez a SATA pela opção megalómana dos aviões que comprou. E tudo isto, por causa de uma megalomania de prejudicar os açorianos, discriminar os açorianos, por causa de voar para as Canárias e para o continente português. Hipotecou-se milhões aos açorianos, prejudicou-se os açorianos, o turismo interno, a mobilidade interna, a coesão social, a coesão territorial, por uma megalomania da SATA, com a cobertura do Partido Socialista e o NIM do PSD, que nunca criticou essa opção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem 3 minutos.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em comentar esta declaração política. Eu tenho alguma dificuldade em comentar esta declaração política do Sr. Deputado Berto Messias, porque a pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Deputado Berto Messias, a sua declaração política foi sobre o quê? porque eu não consegui perceber, qual foi, a racionalidade, da sua declaração política. Nós fazemos uma declaração política sobre os transportes, fazemos uma declaração política sobre, sobre as passagens aéreas, pronto, há muita coisa que o senhor pode, poderia ter feito. Agora, a sua declaração política é uma miscelânea de não sei do quê, misturada com não sei do quê. E por isso eu tenho alguma dificuldade, sinceramente, em comentar o incomentável. Mas vou-lhe dizer, para lhe referenciar, mas, senhores, eu só tenho uns segundos, os senhores estão a interromper-me, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Estevão, faça a favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor, deixa-me, eu vou já terminar. É só dizer-lhe o seguinte, tive dificuldade, eu tinha que vos dizer isto, porque uma declaração de política tem que ter racionalidade, não é? E, portanto, esta declaração política não tem, quer dizer, uma mistura ali, não sei do quê. Depois, referenciar aqui uma coisa que eu acho que é fundamental, que foi o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo de Vossa Excelência, que é, de facto, em relação à decisão do Sr. Secretário da Economia, o Dr. Vasco Cordeiro, em relação a esta matéria. Bom, a questão é esta. Eu considero que não se pode levar estas questões para o campo ético. Por o seguinte, como muito bem disse o Sr. Deputado do CDS, Artur Lima, o que aconteceu foi que todos os outros presidentes dos governos regionais participaram em atos eleitorais. Isto é normal. O Presidente Obama teria que se demitir, criava uma crise política enorme nos Estados Unidos porque está a participar na pré-campanha e vai participar na campanha eleitoral norte-americana, não é? O Presidente Sarkozy, o que é que está a fazer na presidência da França? Por amor de Deus! Não vê as lições de ética aqui dos Açores? As lições de ética dos Açores é campanha eleitoral, demissão do cargo. Pronto. Se fizesse lei, de facto, o que os senhores agora querem fazer, este mundo era uma anarquia. Os senhores deixavam de ser o Partido Socialista, passavam a ser o Partido Anarquista, porque o que os senhores defendem é a anarquia total nesta região e no país e no mundo. Quer dizer, porque a partir do momento em que os governantes têm que demitir todos, porque são candidatos, isto não faz sentido nenhum. Portanto, colocar isto no campo ético é, digamos, uma... É algo absolutamente populista, é algo absolutamente demagógico e que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E depois dizer-lhe outra coisa. É para ter menos trabalho que vem para deputado, que o senhor Vasco, que o senhor secretário vem desempenhar as suas funções de deputado, é para ter menos trabalho e ter mais tempo para a campanha. Outra asneira em relação ao populismo, porque aqui os deputados trabalham tanto ou mais que os secretários, que os membros do governo, quer dizer, até... Comunica-se para a população ficar a saber o seguinte. Para se ter tempo para disputar uma campanha eleitoral, para se ter tempo e para se ter independência, o que é que se faz? Sai-se do governo em vez de para a Assembleia. Tanto uma calambada de malandros que aqui está e que nós aqui não fazemos nada e, portanto, estamos aqui. O senhor secretário pode vir para aqui que não tem nada para fazer. O subsecretário de Economia pode vir para aqui para o Parlamento que não tem nada para fazer. E é isto que eu acho que é uma... É isto que eu acho que é uma cedência ao populismo, à demagogia, que é inaceitável por vossas excelências, e ainda por cima vêm dar aqui uma lição de ética com este tipo de questões. Aqui no Parlamento há muito trabalho para fazer, aqui não se vem preparar campanhas, aqui vem-se para trabalhar, vem-se para legislar e vem-se para trabalhar muito. O que é aqui que nós estamos a fazer? Os senhores descredibilizam o sistema político a partir do momento em que isto aqui parece...
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
De facto são as bancadas que estão aqui em pré-férias. Não, aqui há muito trabalho para fazer nos próximos 7 meses e, portanto, eu considero é que não coloquem isto no plano ético, isto é um erro político pavoroso, isto é próprio de partidos extremistas, não é próprio da vossa tradição do Partido Socialista. Deixem que vos diga. E, portanto, isto é um erro clamoroso, e ainda por cima apresenta-se isto para dar lições de ética, por amor de Deus.
Senhor Deputado Duarte Freitas, tem a palavra.
Deputados, nós vemos do Governo. O Partido Socialista iniciou recentemente uma espécie de uma nova narrativa face aos incómodos e às coisas que estão a correr muito bem, menos bem. E o que está a correr menos bem é claramente a campanha de Vasco Cordeiro. E aquilo que esta tentativa de nova narrativa política está a tentar montar é tenta colar Berta Cabral a Passos Coelho e Vasco Cordeiro a Carlos César. É mais um erro político, clamoroso. É primeiro porque é revelador. acha que precisa puxar a Berta Cabral para baixo e Vasco Cordeiro para cima. Ora, isto é o mais cristalino reconhecimento do que o PS acha que Berta vale muito mais que Vasco Cordeiro. Em segundo lugar, se em primeiro lugar é revelador, em segundo lugar é frágil. O PS esquece, ou tenta esquecer-se, que o Governo da República merece a compreensão da maioria dos cidadãos açorianos e portugueses. Aliás, Passos Coelho tem bons indicadores públicos. Até porque os portugueses e açorianos sabem bem de quem é a culpa da situação em que estamos a viver e quem é que assinou o acordo da Troika. Em terceiro lugar, se em primeiro lugar é revelador, em segundo lugar é frágil, em terceiro lugar é ilusório, porque os açorianos sabem bem a situação a que nós chegamos se deve essencialmente ao governo regional, para além da crise nacional e internacional, por exemplo, a taxa de desemprego já é maior que a nível nacional, sabem bem quem é o responsável e um dos principais protagonistas disto, exatamente na área económica, chama-se Vasco Cordeiro. Mas, para além desta narrativa que o Partido Socialista está a tentar montar e que nós claramente desmontamos aqui porque é mais um tremendo erro político da estratégia de campanha do Partido Socialista, mas é natural que à medida que o stress cresce e as preocupações e o vento sopra contra, a tendência é para cometer mais erros, como aconteceu recentemente também com a fuga de Vasco Cordeiro. Mas também outra questão que temos aqui que colocar, que é o Partido Socialista é já habitual, mas de novo continua com pedras na mão. Vem para aqui sempre com pedras na mão para atirar aos adversários às suas propostas, àquilo que o PSD diz, àquilo que os outros partidos dizem, àquilo que a sociedade civil reivindica. E depois vem com a conversa que querem, agora querem. Querem, disse o Sr. Presidente do Parlamentar do Partido Socialista. O Partido Socialista quer isto, quer aquilo. Mas se querem tanto, porque é que não fizeram ao longo dos últimos 16 anos? Depois vem-nos falar na tentativa de criar aqui uma contraposição à região económica na região social. Que enorme erro político, senhores deputados. A região social do Partido Socialista é aquela que nos lega 20 mil desempregados quase 20 mil rendimentos sociais de inserção, mais de um terço das famílias a viver abaixo do limiar da pobreza. É esta a região social que o senhor nos vai... Os senhores têm coragem para vir falar de região social? Que tremendo erro político, senhores deputados. Para terminar, em relação à ética na política, para já quero congratular o Partido Socialista. É coerente em relação a esta matéria. Ricardo Rodrigues, há alguns anos atrás, disse que a ética era subjetiva. Ora, o Partido Socialista continua a defendê-lo, mais do que isso, a praticá-lo. Muito bem, são coerentes. A seguir, Vasco Cordeiro não tem legitimidade democrática interna. Isto é ética na política. Avançar com o cargo da responsabilidade de Presidente do Governo Regional sem estar legitimado internamente pelos seus pares. Isto é ética na política. Senhores, por favor. Depois, aclaro a ética na política e a razão dos açorianos e dá valor aos açorianos. Vasco Cordeiro, quando as coisas decorrem mal na sua campanha, troca os açorianos e as suas responsabilidades políticas, fugindo para satisfazer os interesses dos seus camaradas de partido. É isto ética na política? Mais do que isso, e mesmo a terminar, Sr. Presidente, Carlos César nunca se demitiu em 2000, em 2004, em 2008. Então ele não tinha ética na política. Aquilo que os seus falam, ele não tinha ética na política. Senhores, e mesmo a terminar, a responsabilidade que se exige, se querem verdadeiramente ética na política, é ser também coerente com outra coisa. Quem criticou, como criticou, algumas ações... não pode fazer, em tempo de crise, uma viagem milionária para o Brasil. Isso é que também devia revelar a ética na política. E é por isso mesmo que o PSD anuncia aqui hoje e agora que vai fazer um requerimento a saber quanto é que custou essa viagem milionária e o que é que isso poderia compensar os açorianos que atravessam dificuldades.
Senhor deputado Aníbal Pires, está em 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu quero começar por congratular-me com a decisão não a vou adjetivar, do Dr. Vasco Cordeiro, a decisão ainda que tardia e que respondeu assim, não às exigências do PCP, com certeza, mas às exigências dos cidadãos. Espera-se que a doutora Berta Cabral tome a mesma decisão e que a tome de imediato, embora já a tenha remetido para as calendas. E falando de ética e falando de situações, vossas excelências, desde a direita mais fossilizada, mais... Enfim, eu não vou adjetivar mais. Da direita que veio de lá, a questão das comparações com Carlos César, com Obama, com Sarkozy, não tem comparação nenhuma. E vossas excelências sabem-no muito bem, não tem nenhuma comparação. E aquilo que é exigível é que a doutora Berta Cabral tome o mesmo caminho que a doutora Berta Cabral tome o mesmo caminho. Aliás, da parte do PCP, essa exigência, que é uma exigência dos cidadãos, vai se manter, independentemente de depois a doutora Berta Cabral venha para o espaço público regional a pedir ou a exigir que eu lhe peça desculpas. É evidente que o PCP irá continuar a exigir a saída imediata da doutora Berta Cabral para acabar de vez com esta confusão e sabermos o que é que a doutora Berta Cabral é, se é Presidente da Câmara de Ponta Delgada ou se é candidata a não se sabe muito bem o quê. Bom, mas é inevitável voltarmos ao Congresso do PSD. Congresso do PSD que se pode reduzir à enunciação dos problemas dos açorianos e desenvolvimento dos Açores que todos nós enunciamos. Mas no Congresso do PSD, aquilo que se verificou foi apenas a enunciação dos problemas e depois a colagem de promessas, não à proposta de soluções. Aquilo que foi colado à enunciação dos problemas foram promessas, um rolozinho de promessas eleitorais que vossas excelências, através da vossa líder, transmitiram para o espaço público regional. Mas há aqui uma questão que é a seguinte. Nós não temos memória curta e eu forçosamente tenho-me lembrar do que foi a campanha eleitoral para a República protagonizada pelo Dr. Passos Coelhos e pelo Dr. Paulo Portas. Prometeram o paraíso pós-Sócrates e a verdade é que a nossa realidade é substantivamente diferente de qualquer paraíso. Digamos que o país está a caminhar a passos largos para as portas do inferno. Queria ainda, e para finalizar, referir o seguinte.
Agradecia mesmo que terminasse.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Referir o seguinte, já aqui foi referido pelo Sr. Secretário-Geral da Presidência, mas eu quero enfatizar esta questão. Diz a doutora Berta Cabral, logo nos primeiros parágrafos da sua intervenção de encerramento, que o Dr. Pedro Passos Coelho sabe, vive, compreende e apoia o projeto autonómico. Não sei muito bem como é que a doutora Berta Cabral chegou a esta conclusão, designadamente de que o Dr. Pedro Passos Coelho é um autonomista convicto e de longa data. Nunca lhe ouvimos nada que pudesse confirmar esta afirmação. E diz a doutora Berta Cabral que está o PSD solidário com a tarefa patriótica que o Governo da República está a empreender. Pois a tarefa patriótica que o PSD e o CDS-PP estão a empreender na República é vender este país, é destruir o Estado português. Isso sim é o que vossas excelências estão a fazer. Pois bem, a tarefa patriótica que se impõe é correr o mais depressa possível com o governo do PSD e do CDS-PP neste país, porque os estão a destruir. Essa sim é uma tarefa patriótica para a qual os portugueses e os açorianos têm de se mobilizar. e têm de se mobilizar na defesa dos interesses dos Açores, na defesa dos interesses de Portugal. Até porque vossas excelências na República não têm legitimidade porque romperam o contrato social que se celebraram no, com os eleitores nas eleições do ano passado. Portanto, o imperativo patriótico é correr com o Governo da República, é correr com Pedro Passos Coelho, é correr com Paulo Portas. E mais, os açorianos, em 2004, não quiseram clonar na região um governo para a região idêntico ao da República. Não o quiseram clonar. E certamente aquilo que os açorianos vão fazer é com certeza mudança. É com certeza mudança. Reforçando...
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sr. Vou já terminar. Reforçando o PCP, reforçando... Com certeza, é desejável. Agora, há uma coisa que os açorianos não vão fazer certamente, que é clonar aqui, na região autónoma dos Açores, um governo presidido pela doutora Berta Cabral e pelo Sr. Deputado Artur Lima. Certamente que os açorianos não vão querer isso, porque é um clone de Paulo Portas e de Passos Coelho. Obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Gostaria também de ser alguns comentários sobre a declaração política do Partido Socialista, pegando e retomando uma afirmação feita pelo Sr. Deputado Berto Messias, que disse, e bem, e nós subscrevemos completamente, que as políticas levadas a cabo pelo Governo PSD-CDS são políticas profundamente neoliberais. É verdade, o Bloco de Esquerda está 100% de acordo. Mas convém, já agora, que quando nós fazemos uma afirmação destas, retiremos dela as consequências que ela impõe. Retiremos as consequências e, ao nível da prática política, tentemos não fazer o mesmo que essas políticas neoliberais fazem, ou seja, não reproduzir nos Açores algumas políticas que se executam na República. Ora, lamentavelmente, não é esse o caso e eu vou dar-vos dois exemplos. O governo do Partido Socialista nos Açores roubou aos funcionários públicos e aos aposentados desta região o 13º e o 14º mês, afirmando simultaneamente que o poderia pagar, mas que escolhia não o fazer. Pergunto, qual é a diferença entre esta decisão e esta política e aquela que é levada a cabo pelo governo neoliberal da República, o governo PSD-CDS? Outro exemplo, os trabalhadores da nossa região, de algumas empresas tuteladas pelo governo do Partido Socialista, nomeadamente os portos, a SATA, a EDA, estão em luta na defesa dos seus direitos, das suas condições de trabalho e das suas condições de vida. Porquê? Porque lhes estão a ser impostas políticas que lesam esses direitos e que não os garantem. Pergunto, qual é a diferença entre esta política e aquela que é executada pelo governo PSD-CDS? Ou seja, pois é, Mas não chega, Sr. Vice-Presidente. Continuemos. Estatuto do aluno e novo regulamento de concurso de professores aprovado pelo Partido Socialista nesta Câmara. O que é que acontece? Elogiado, copiado, ainda recentemente, com o aumento do número de alunos nas turmas no governo PSD-CDS. Elogiado, copiado e, para não dizer que Nuno Crato, Ministro da Educação, agradeceu este elan que o Estatuto do Aluno e que o novo Regulamento de Professores nesta região dá à política educativa do Governo da República. Pergunto, qual é a diferença entre esta política, que não é neoliberal, presumo das palavras, na avaliação do Partido Socialista, presumo das palavras do Sr. Deputado Berto Messias, e aquilo que se está a fazer na República? Ou seja, para concluir, o problema, neste caso do Partido Socialista, é que está amarrado na Troika. E por muito que os senhores tentem, enquanto lá continuarem amarrados, fazem as figuras tristíssimas que fizeram na República ao aprovar o tratado orçamental na sexta-feira, enquanto não romperem definitivamente com a Troika, enquanto não romperem com a política do PSD e do CDS, que está a dar cabo deste país, que está a esfrangalhar a vida e os direitos de cada português e também de cada açoriano, vocês terão sempre, senhoras e senhores deputados, que falar muito pouco em esquerda e que fazer muito pouco de políticas de esquerda. E permitam, para terminar, só apenas duas lembranças. Se as taxas moderadoras são antissociais, Sr. Deputado Artur Lima, e são, sem dúvida nenhuma, eu desafio, como dirigente nacional do CDS, a dizer ao seu partido, que integra o Governo da República, a pôr-lhes um ponto final, a acabar com elas, porque são, sim senhor, antissociais, porque são injustas. Disse, senhor, disse que eram. Concordou com a afirmação feita aqui, são antissociais. É um desafio que lhe deixo. Acabe com elas na República. E, finalmente, reduzir a ética, senhoras e senhores deputados, aos outdoors, às campanhas e às demissões para fazer campanha, aos congressos que se fazem e não se fazem, é muito poucoxinho, na minha opinião. Porque, senhoras e senhores deputados, essa é a boa maneira de esconder dos açorianos e açorianas que a ética é cumprir as promessas que se fazem em campanha eleitoral. A ética é respeitar quem trabalhou uma vida. A ética é respeitar quem trabalha neste momento. A ética é respeitar quem tirou um curso para ter um emprego e não o encontra. Isso é que é ética. E, portanto, privilegiar a discussão da ética com os outdoors e os fedivers das campanhas é esconder dos açorianos e açorianas aquilo que é verdadeiramente importante em termos de ética e de moral na política. E, sob este ponto de vista, o governo do PSD e do CDS é o último a ter moral para abrir a boca. Muito obrigada.
Para encerrar o debate, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Berto Messias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, eu devo dizer que naturalmente que acredito que a ética na atividade política é naturalmente uma preocupação de todos nós, não tenho dúvidas disso. Mas essa ética materializa-se com atos concretos, passando das palavras aos atos. E aquilo que está aqui em causa é a forma como se desempenham esses cargos. Eu fui muito claro na declaração política que fiz e, portanto, aquilo que se exigia em nome dessa ética e contra a forma inaceitável como esses cargos são desempenhados para aproveitamento partidário, esperava-se que a candidata do PSD Açores também saísse da Câmara, já. E outra questão também muito relevante. Pelos vistos, o PSD... É a única entidade nos Açores que se preocupa com o Congresso do PS. E apoia-se neste fediver partidário, nesta retórica partidária, que não acrescenta nada a ninguém. Este assunto é um fediver, o PSD apoia-se a este assunto para disfarçar as suas fragilidades em termos de projeto político, mas para que fique claro, o método de indicação do candidato do Partido Socialista às eleições regionais de 2012 é claro, é transparente e cumpre escrupulosamente os estatutos e a tradição do Partido Socialista. Onde o candidato do Partido Socialista e respectivas listas de deputados são escolhidos e votados na comissão regional desse partido. Sempre assim foi. E, portanto, nós não temos qualquer problema com esta matéria. E também devo dizer que no âmbito desse processo, quer no Secretariado Regional, quer na Comissão Regional, o candidato do Partido Socialista solicitou que essa votação fosse feita por voto secreto. E quer no Secretariado, quer na Comissão Regional, foi eleito por unanimidade. E, portanto, não temos qualquer tipo de problema com esta matéria. Isso não nos preocupa absolutamente nada, mas eu percebo que o PSD esteja profundamente incomodado com aquele que tem sido o trabalho do PS. E devo dizer-lhe, Sr. Deputado Duarte Freitas, eu aceito os seus conselhos e a sua leitura política destas questões. Eu agradeço, aliás, os seus conselhos, mas naturalmente que não vou seguir nenhum deles. E quanto à questão da doutora Berta Cabral e da colagem, ninguém está a colar a doutora Berta Cabral ao doutor Passos Coelho. Ela é que se cola a si própria. Ela é que se cola a si... O PSD Açores é que se cola convictamente e orgulhosamente ao PSD do Dr. Pedro Passos Coelho. Por isso é que a doutora Berta Cabral foi mandatária do Dr. Pedro Passos Coelho nas eleições internas, é uma convicta apoiante do Dr. Pedro Passos Coelho, é a sua procuradora nos Açores, por isso é que os senhores deputados do PSD Açores, para ficarem bem perante o PSD Nacional, votam a favor em comissão parlamentar dos cortes sociais propostos pelo Governo da República. E agora, um dado novo, que ficou bem claro, no último congresso do PSD, que é a negação da autonomia. É a negação do afirmar dos direitos dos açorianos enquanto portugueses iguais aos portugueses de Portugal continental, naquilo que diz sobre as passagens aéreas. Diz que está disponível para fazer o pagamento e para suportar o baixar de preços das tarifas aéreas à custa do orçamento regional. Quando o transporte aéreo na Madeira, da Madeira para o continente e entre a Madeira e o Porto Santo, é assumido e pago pelo Governo da República. É a negação total da afirmação dos interesses dos Açores e a subjugação completa do PSD Açores ao PSD Nacional. E sobre esta matéria, para terminar, Sr. Presidente, não posso deixar de referir algo que foi noticiado há pouco tempo, há coisa de poucos minutos, e aqui está a prova de que aquilo que os senhores dizem não se materializa em atos concretos. A quando da questão e da polémica em torno do pagamento dos 5% de IRS no âmbito do Orçamento Geral de Estado terem que ser assumidos pelo Estado português e pagos aos municípios açorianos, em cumprimento estrito da Lei das Finanças locais, a doutora Berta Cabral afirmou várias vezes que tinha feito muitos contactos com o Governo da República e que essa matéria se iria resolver sem prejuízo para os açorianos. Aquilo que vimos foi, o Estado português retirou esse dinheiro para dá-lo aos municípios, retirando do orçamento regional, no âmbito das suas transferências, e agora, depois do Tribunal ter dado razão aos municípios dos Açores, dizendo que o Estado deve efetivamente esse dinheiro a ser pago às autonomias, o Governo da República hoje recorreu da decisão dos tribunais. Está aqui a prova de que aquilo que os senhores têm apregoado não é materializado em atos e, mais uma vez, não se afirmam em defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos perante o Governo da República.
Senhoras e senhores deputados, atingimos a nossa hora regimental, vamos fazer o nosso intervalo para almoço, retomamos às 15 com a agenda. Eu agradeci aos líderes, grupos e representações parlamentares e ao seu secretário da Presidência o favor de se acercarem da mesa.